Previdência, ponto a ponto, com Silvia Munhato.
Bom, 1h53 e hoje, como toda sexta-feira, é dia da Silvia vir aqui explicar para a gente um pouquinho dessa reforma da Previdência que está em discussão aqui no Congresso. E hoje o tema são as alíquotas de contribuição, que pela proposta serão diferentes de acordo com a faixa de renda do trabalhador, tanto aí da iniciativa privada quanto da pública. Boa tarde, Silvia.
Boa tarde, Ana. Pois é, hoje a tabela do INSS para os trabalhadores em geral, ela tem três alíquotas, né? 8, 9 e 11%. Então, quem ganha até R$ 1.751,81 paga 8%. Passou um centavo, já entra na próxima alíquota, que é a de 9%. Então, esse tipo de cálculo, dessa forma como é feito, segundo o governo, ele dá margem a planejamento tributário, porque a pessoa é incentivada a tirar um centavo e ficar na alíquota menor, né? Então, eles resolveram fazer uma tabela igual a do imposto de renda, onde as alíquotas elas incidem sobre faixas de salário. Então, um salário de R$ 1.250, ele paga hoje R$ 100 de previdência, porque a alíquota é única e é de 8%. Pela proposta, parte do salário igual ao salário mínimo, que é R$ 998, ela tem uma tributação de 7,5%. O que sobra, que são R$ 452, ela já entra em outra faixa, então paga 9%. Então, não tem como você evitar essa tributação por faixa, né? Somando tudo, a contribuição é de 97,53 reais. Então, um pouquinho menos que os 100 reais. O que dá uma alíquota efetiva de 7,8%. Então, é mais ou menos igual à tabela do a tabela do imposto de renda. Se você for na página da Receita Federal na internet, você vai ter lá a alíquota efetiva do imposto de renda. Você põe lá o seu salário, põe as deduções, você vai saber exatamente qual a alíquota efetiva, porque a gente sempre põe aquela alíquota de 27,5%, mas ninguém paga 27,5% porque é assim por faixa salarial, né? Então, na tabela do imposto de renda, por exemplo, se você colocar um salário de R$ 6 mil, a alíquota de 27,5% ela é aplicada, mas a alíquota efetiva mesmo é 13%, né?
Então, quer dizer, vai ser um modelo parecido, a ideia, a proposta do governo é que seja aplicado de forma parecida para a contribuição previdenciária, né?
Uhum. Então, não tem essas... Porque na tabela do imposto de renda tem lá, a partir de R$ 4.664 é aplicada a alíquota de 27,5%, mas é sobre a faixa salarial acima desse valor, né? A economia para quem ganha o salário mínimo vai ser de R$ 5,00 por essa nova tabela que está sendo proposta para o INSS, né? Então, a contribuição sobre o teto do INSS, o teto hoje é R$ 5.839,45, ela passa de R$ 642 para R$ 682, R$ 40 a mais, né? Mesmo assim, como é muito mais gente que paga sobre o salário mínimo, ou um pouco mais que o salário mínimo, o governo prevê perder R$ 10 bilhões com essa alteração na tabela do INSS nos próximos 4 anos. E vai ser compensado pelas mudanças que vai ter nas tabelas dos servidores públicos, que elas vão render quase 14 bilhões nesse mesmo período, né? Quem está no INSS só contribui até o teto. Os servidores federais, não. Os que entraram no serviço após 2013 também só contribuem até o teto do INSS, mas existe um estoque maior de servidores que contribuem sobre todo o salário, onde a alíquota é única de 11%. Então, essa medida vai beneficiar os servidores que ganham menos que o teto do INSS. Hoje, eles pagam 11%, eles vão poder pagar progressivamente, né? Mas os servidores que ganham o teto do funcionalismo, que hoje está em R$ 39 mil, eles terão uma alíquota efetiva de 16,79%.
Quer dizer, passa de 11% para 16%.
16%. Para um salário de R$ 30 mil, por exemplo, significa que a contribuição vai passar de R$ 3.300 para pouco mais de R$ 4.800, né? Então, se você voltar lá na alíquota na tabela do imposto de renda, esse mesmo salário, que aí você tem que descontar a previdência, né? Então, ficaria R$ 25.200. Tem uma alíquota efetiva de imposto de renda de 24,05%. Somando com os 16,79% do INSS, então, essa pessoa vai pagar esse salário de R$ 30 mil, vai pagar 40,84% de INSS, imposto de renda. Bem
pesado. É bem mais do que está hoje, né?
Em algumas situações, quando o servidor acumula férias ou outros pagamentos no mesmo mês, o salário pode passar do teto do funcionalismo, isso acontece. Nesse caso, a alíquota do excesso vai ser de 22%, né? Mas não é só isso ainda, porque a reforma ela prevê a possibilidade de contribuições extraordinárias em função dos déficits. Estados e municípios e União vão ser calculados esses déficits atuariais do serviço público, né? Isso ainda está um pouquinho mal explicado, ainda vai ter uma regulamentação sobre isso. É, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal também vem discutindo qual seria o limite para a contribuição, né? É, para que elas não tenham um caráter confiscatório, né? Uhum. O governo vem dizendo que, porque está previsto na reforma, já não seria, então, já teria uma previsão, então não teria mais essa discussão.
Já teria uma previsão constitucional dessa possibilidade de se aumentar as alíquotas, né? Agora, Silvia, a gente tem muita crítica e tem questões, por exemplo, que já tem um tempo que o governo ele não faz os reajustes da tabela do imposto de renda todo ano naquela expectativa que o trabalhador tem. Como é que fica com essa questão dessa tabela progressiva e das contribuições previdenciárias? Existe previsão de ajuste anual dessa tabela?
Pois é, como ficou parecido com a tabela do imposto de renda, será que vai ficar parecido nisso também, né? É, o medo dela herdar também essa falta de correção que já vem desde 2015, no caso
Exato.
Do imposto de
Esse
renda.
Ano, novamente, ela não foi corrigida,
é, exatamente.
Né?
Exatamente. É, saíram algumas reportagens na imprensa dizendo que a PEC da reforma não fala em reajuste para manter o valor real como acontece hoje. Hoje é corrigida tanto a tabela quanto os benefícios acima do salário mínimo pelo INPC. Né?
Isso na Previdência, né?
Na
a gente está falando de Previdência, sim.
Na Previdência. Mas na entrevista que explicou a reforma, os técnicos afirmaram que o reajuste será anual pela inflação, como ocorre hoje, mas que isso vai estar numa lei complementar.
Uhum.
Então, o reajuste tanto da tabela quanto dos benefícios e o salário mínimo segue uma lei própria, né?
Tá ok, Silvia. Muito obrigada, Silvia, aí trazendo para a gente a Previdência ponto a ponto. Toda sexta-feira aqui, por volta de 5 para as 2, 7 para as 2, a Silvia vem aqui no Câmara Notícia explicar para a gente um pouquinho dessa reforma que está em discussão no Congresso. Obrigada, Silvia.
Obrigada, Silvia.